Euronet Plus.
Já estão então em estúdio Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Muito boa tarde a ambos.
Boa tarde.
Juntamos-nos aqui por devido, obviamente, a um dos mais graves atentados recentes na Europa, aliás, desde os atentados de 11 de março em Espanha, que não tínhamos um atentado desta magnitude. Começo por si, António Vitorino. França estava em alerta elevado desde os atentados de Charlie Hebdo, em janeiro. Tínhamos tido informação de alguns preparativos de algo terrorista, mas no sul de França, em Toulon, esta semana, uma instalação naval, para já sem, enfim, que as autoridades conseguiram travar. Mas atentados múltiplos, aquela marca d'água que costumávamos associar à Al-Qaeda, praticamente simultâneos. O que é que nos pode dizer sobre... Qual é a sua apreciação sobre a forma como tudo aconteceu?
Olha, Pedro, em primeiro lugar, naturalmente, manifestar o horror e a solidariedade para com os franceses e, pelos vistos, também para com os portugueses, ou pelo menos um português que terá sido vítima, segundo a informação que está neste momento a correr. Em segundo lugar, para dizer que desde há algumas semanas se avolumavam os sinais de que alguma coisa iria suceder em França. A França tem um perfil muito elevado de luta contra o Estado Islâmico. É talvez o país mais persistente nos ataques aéreos ao Estado Islâmico e, portanto, a probabilidade de suceder uma espécie de retaliação no território francês era cada vez mais elevada, o grau de segurança foi aumentado e os rumores eram muitos. Os rumores eram muitos. A dificuldade quando se gera uma situação deste género é, obviamente, saber destrinçar os rumores daquilo que são, efetivamente, ameaças com um grau de probabilidade. O que sucedeu desta vez é novo. É novo no sentido de que são 6 ou 7 ataques, ainda não estão completamente determinados, coordenados. E esta parte é uma parte muito importante. Isto é, não é já a teoria dos lobos solitários, não é já a teoria das células dispersas, é algo bastante mais organizado e sistemático, e que tem um significado e uma mensagem muito clara. Uma sexta-feira à noite, numa cidade que, aliás, vai ser ao palco de uma grande organização...
Que não está cancelada, aliás, o governo francês, aliás, acaba de dizer que isso não está em causa.
E, portanto, há aqui uma mensagem muito clara, que é atacar as pessoas nos sítios onde elas se divertem. Isto é, a joie de vivre, para utilizar uma expressão francesa, atacada no seu coração um jogo de futebol, uma sala de espetáculos, um conjunto de restaurantes e de bares que constituem o coração do modo de vida francês. Portanto, é um ataque direto ao coração do modo de vida francês.
Pedro Santana Lopes, as suas impressões iniciais em relação a estes atentados?
César, também expressar o sentimento de solidariedade com todos os que sofrem por causa do que aconteceu e expressar também o sentimento de que a Europa tem que se defender, de que temos que nos defender. O António já disse, havia rumores, sabia-se. Isto põe, dá para pensar em tudo, dá para pensar na organização defensiva entre Estados que temos, nas organizações militares, na política externa europeia, na cooperação entre serviços de informações, dentro dos Estados e entre Estados, porque tudo isto, de facto, não estou a dizer que seja fácil prevenir uma situação desta, é muitíssimo difícil, mas há um ponto, você falou em Al-Qaeda, em que faz lembrar o 11 de setembro, que são... várias ações ao mesmo tempo. No 11 de setembro, apesar de ter sido no ar e ter implicado o sequestro de aviões, mas isto aqui, de facto, houve tempo e vontade para planear vários atentados em simultâneo. E, de facto, o sangue frio destas pessoas cada vez impressiona mais. Infelizmente, tudo o que somos levados a pensar faz-nos sentir, como é que lhe dizer, não queremos dizer o que dizem, pensar o que pensam os extremistas, nem pouco mais ou menos, nomeadamente os de direita, mas que temos que nos defender mais e melhor. E se temos, isto é sério, como já sabemos, e faz pensar em muita coisa, no grau das medidas que se tomam, de facto são punidos os que são mais ousados, a França tomou a liderança dos bombardeamentos e sofre na pele as consequências.
Já depois de ter sofrido o atentado de janeiro, com Charlie Hebdo?
Sim, isto tem que funcionar em termos de organização, de facto, de um modo como funcionava, eu diria, aqui há uma década ou duas, ou seja, acentuar o papel das organizações e menos os raids individuais ou as ações individuais de Estados sem concertação. O mundo tem mutação, houve organizações que sofreram alterações até na sua lógica de existir, mas a cooperação internacional, quer na política de defesa, quer na política de informação, precisa de se intensificar muito e de se aprofundar muito e não estar cada um para o seu lado.
Temos que nos defender. Eu vou registar esta frase de Pedro Santana Lopes. António Vitorino, a França tomou medidas depois do ataque de Charlie Hebdo. Ao longo das semanas do nosso programa Fora da Caixa fomos falando intensamente sobre um conjunto de medidas. Há mais a fazer, assim, à cabeça?
Eu vou dizer uma coisa que espero que não seja mal interpretada. Lutar contra o terrorismo suicidário é uma tarefa muito, muito, muito complicada. Porque nós próprios, e os próprios serviços de segurança, têm uma enorme dificuldade em aceitar que possa haver à face da Terra pessoas que, por obsessão e fanatismo, estão dispostas a abdicar da sua própria vida para marcar um ponto numa causa e com eles arrastarem a vida de dezenas ou centenas de pessoas.
Não estamos a conseguir chegar às...
Nós temos muita
aos corações é e às cabeças daquelas pessoas.
Porque isto é tão absurdo, é tão irracional, é tão fora dos nossos padrões humanitários, que nós temos até dificuldade em antecipar o que podem ser os passos de uma pessoa que está eivada desse tipo de obsessão. E o país que tem maior experiência de luta contra o terrorismo suicidário é Israel. Israel tem, ao longo de décadas, sido confrontado com o terrorismo suicidário. E os próprios israelitas reconhecem a enorme dificuldade de antecipar um ataque de uma pessoa que está obcecada, que é um fanático e que está disposta a abdicar da sua própria vida desde que isso significa a morte de umas quantas pessoas. Pode ser dentro de um autocarro, pode ser numa esplanada, pode ser num espetáculo público. E, portanto, nós temos que medir bem as palavras para perceber uma frase que um dia me disse um dirigente de um serviço secreto inglês, que não deve ser também mal interpretado. Ele disse-me, olha, é assim, nós, forças de segurança, temos que ter sorte todos os dias. Os terroristas só têm que ter sorte uma vez. E isto é uma luta profundamente desigual. E quando eu digo sorte, não é que isto se joga à sorte, como é evidente. É, com tantos rumores, com 200 rumores de possíveis atentados, a sorte significa saber escolher aqueles que são efetivamente os potenciais perpetradores de um atentado terrorista, ir atrás desses e não de outros.
Porque cada um
não
destes há muitos que são evitados.
Como é evidente.
E isso está provado, aliás, nem sequer é uma questão de opinião.
É uma luta desigual porque normalmente as pessoas, os serviços de segurança, não andam a dizer em público, olha, desmontámos hoje um. Olha, hoje foram quatro que desmontámos. Porque isso geraria um pânico na sociedade que seria a primeira vitória dos terroristas.
Mas António Vitorino, quando fala Israel, Israel construiu um muro. Para evitar infiltrações.
Sim, o que não impede que os atentados terroristas continuem. Quer dizer, vamos, suicidários. Não impede. O muro é o apartheid físico. Isso é a mesma questão, é dizer assim, vamos fechar as fronteiras todos. É a solução mais evidente e mais imediata. Bom, vamos aguardar com calma e cabeça fria. Vamos ver, por exemplo, quantos destes terroristas vieram de facto de fora e quantos é que são franceses.
Neste momento, a única coisa que sabemos é que foi encontrado um passaporte sírio num dos bombistas suicidas junto ao estádio de Paris.
Eles eram 8, não é? 7 fizeram-se implodir, um foi morto pela polícia. Vamos ver. O problema não é tanto as fronteiras, porque aqueles que são nascidos em França, como foi o atentado contra o Charlie Hebdo, foram à Síria, ou foram ao Afeganistão, ou foram ao Iraque, ou foram à Somália, de receber treino e depois voltaram. Bom, fechar as fronteiras nesses casos não serve para nada, porque essas pessoas saíram e voltaram e eram cidadãos franceses. Esses até entraram com passaporte francês, certeza absoluta, em França. Vamos ver quais são, qual é o perfil dos terroristas neste momento. A questão fundamental era aquela que acho que o Pedro colocava, é se não houver uma estreita troca de informações sobre os suspeitos, e nós estamos a falar de mais de 2 mil suspeitos de franceses suspeitos de participarem em operações do Estado Islâmico. Esses são os que estão repertoriados, mas ainda há os outros, aqueles que não estão sequer identificados. Portanto, esta luta é uma luta desigual. É uma luta onde não há soluções mágicas, não há varinhas mágicas para resolver o problema do terrorismo suicidário. Não há. É uma luta que tem que passar por várias fases, a primeira das quais é combater o Estado Islâmico. Não porque, mesmo que o Estado Islâmico amanhã fosse derrotado, suponha que desaparecia, este tipo de atentados poderiam continuar. Agora, há uma diferença muito importante. Enquanto eles tiverem um símbolo, que é a ocupação de um território e a organização de um Estado que os alimenta financeiramente, atenção, que os alimenta financeiramente, este tipo de terrorismo vai continuar. E, portanto, resolver o problema da Síria, resolver o problema do Estado Islâmico, mesmo que não resolva o problema do terrorismo suicidário, é um ponto fundamental na luta contra o terrorismo.
Vou pegar num dos seus argumentos ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Tem a ver com a solidão da Europa a lidar com esta situação. A Europa pode lidar sozinha com esta situação? Com a questão do Estado Islâmico, a questão da Síria?
Não. Eu compreendo as cautelas e devemos ser cautelosos em fazer guerras entre civilizações. Mas há aqui, de facto, uma guerra entre a liberdade e o fanatismo, quer dizer, não é entre religiões, não estamos a falar de conflitos religiosos, estamos a falar em conflitos entre modos diferentes de ver o valor da vida humana e o valor da liberdade. E a propósito dessa matéria, há de facto cada vez mais uma guerra no mundo, uma guerra que neste momento é liderada no palco europeu e não só por esta entidade que é o Estado Islâmico. E quando eu falava há pouco, aliás, como Zé Pedro referiu, tem sido uma tónica daquilo que tenho procurado dizer aqui, quer dizer, mesmo que seja uma união, uma entidade ainda indefinida como a União Europeia, a querer avançar sozinho, isto é impossível, sem se acentuarem esses elementos organizacionais, organizativos, uma vontade comum, uma política comum, informações comuns, recursos até bélicos, se for necessário, comuns. Eu lembro que foi anunciada ontem a possível eliminação do
Jihad e John,
do Jihad decapitador com drone, feito, julgo que pelos serviços ingleses. Mas pronto, eu não vou chamar raids, nem vou chamar nada, mas tudo isto dá muita ideia, transmite muita ideia de esforços individuais, de ações individuais, de ações, quando digo individuais, de países por si só.
Depois vem a Rússia, o ministro russo dos Estrangeiros disse esta manhã em Viena que não há justificação para os Estados Unidos não fazerem mais no combate ao chamado Estado Islâmico.
Estou de acordo. Neste momento estou de acordo. Pode ser uma opção tática, mas por vezes é estranha a posição do Presidente Obama e da sua administração, com toda a franqueza. Mas pronto, há que compreender também que os Estados Unidos tiveram uma posição em relação à Síria, ao regime sírio, dos países ocidentais, que não lhes deu muita margem de manobra agora para outro tipo de atuações. Agora, a Síria é uma questão. E a relação com o regime sírio. A mobilização de recursos e a conjugação de vontades, que não deve prescindir, eu aqui também estou a falar sobre neste ponto, a Organização das Nações Unidas e do seu secretário-geral, que eu não sei se está desaparecido em alguma missão secreta, mas de que quase não ouço falar, são essenciais, porque a força legitimadora da ONU, como já vimos também em casos antecedentes, é muito importante. E o mundo tem que se convencer, eu não vou dizer que estamos em guerra, mas...
Holanda coloca a questão dessa forma.
Pois, eu também lhe devo dizer uma coisa com franqueza. Se há algo que se aprende, e o António tem mais tempo nestas áreas setoriais do que eu, muito mais, mas se há matéria que se aprende, quando se tem que liderar governos, ministérios, pastas em comissões europeias, enfim, responsabilidades públicas, mas em tudo na vida, ao fim e ao cabo, é a não se exagerar nas respostas, nas declarações e, portanto, fazer as coisas pela devida medida. Ao mesmo tempo estou a defender o reforço da organização, o reforço da intensificação no domínio das informações, o reforço também da componente do poderio de recursos postos em conjunto, NATO ou outra entidade nova. Quer dizer, o mundo tem que acordar, o mundo não pode continuar a olhar para a NATO como ela era, a aparecer de vez em quando o secretário-geral da NATO a dizer uma coisa, está a ver, e pronto, e depois sermos inconsequentes hoje em
dia. Mas sente que há palavras a mais de Hollande, enfim...
Não, mas quer dizer, às vezes os líderes políticos querem afirmar.
Ou seja, Hollande reagiu bem ou mal?
Não, desta vez, ouça, não há medida... Não posso estar a qualificar. Só estou a reação de Hollande. Só estou a dizer que é preciso cuidado com o limite também da reação. Porque há uma coisa que eu até à noite ouvia e é verdade. Algo que estas ações também pretendem é o impacto, é a difusão, é o lançar o caos, é o lançar o pânico. E, portanto, essa serenidade é necessária. Vi o presidente Hollande, sinceramente, sereno na declaração que fez. E quer dizer, esta novidade em França... A questão da medida não se me colocou ontem. Eu ponho a questão da medida mais nas ações isoladas, num voluntarismo excessivo. É fundamental regressar à organização, não vou chamar ao mundo ocidental, estou a dizer ao mundo que tem uma concepção diferente, já não é só ocidental. O papel da Rússia aqui é muito importante. Penso o que se pensar, haja as incoerências que existam, mas o papel da Rússia e de outros países, como poderio, é muito importante em termos de concertação internacional.
Como é que se responde, António Vitorino?
Eu estou de acordo com o Pedro. Eu acho que há palavras que têm que ser muito cuidado em aplicar. Guerra ao terrorismo, que era a expressão do George W. Bush, que já foi repegada por Manuel Valls, primeiro-ministro socialista francês, a seguir ao Charlie Hebdo, e agora hoje aparece na boca do presidente François Hollande, remete-nos para um cenário clássico de guerra, de conflito, de ocupação militar. Isto é muito mais complicado do que isso. Eu não vou negar que não há uma dimensão de ocupação militar e de operações militares. É o problema da ocupação territorial do Estado Islâmico, de parte da Síria, do Iraque, do Kurdistão, o que significa, em termos práticos, um território maior que o francês, em termos físicos. Agora, há uma coisa que eu digo, eles exploram, como é que eles financiam? Eu explico, financiam-se com petróleo. Eles tiram petróleo no território que ocupam. Ninguém ainda até este momento se deu ao trabalho de atacar as fontes de rendimento do Estado Islâmico.
E porquê é que não o fazem, António
Vitorino? É uma boa pergunta. A mim não pode fazer a pergunta porque eu não tenho responsabilidade nenhuma, mas eu também faço a pergunta. Ora, aí está a fonte de financiamento, o petróleo. Por onde é que o petróleo é extraído? Isto é, comercializado, porque o petróleo tirado da terra não chega. É preciso depois transportá-lo, colocá-lo nos mercados para ganhar dinheiro com isso. É o que eles estão a fazer. É o que o Estado Islâmico está a fazer. Isto remete-nos para um segundo problema. As conivências. Quem é que é conivente com esta situação? Será que todos os países que fazem parte da coligação contra o Estado Islâmico estão com as mãos totalmente limpas ou fazem algum jogo duplo?
Está a falar de países ocidentais ou da
não,
região?
Estou a falar de países da região, de facto. Estou a falar de países da região, porque aqui, de facto, a dimensão religiosa, isto não é uma guerra religiosa, mas a dimensão religiosa começa a desempenhar algum papel. Porque o Estado Islâmico é um Estado sunita radical, mas há outros Estados sunitas na região. Há alguns dos quais albergam também no seu território e em altas posições de responsabilidade, dentro dos respectivos Estados, sunistas radicais.
Como por exemplo?
Não vale a pena ir por aí, porque eu não quero receber amanhã uma carta de protesto de um embaixador de um desses países. Mas não é difícil adivinhar quais são, porque a geografia está ao alcance de todos. Há vários Estados sunitas na região. E nem todos podem apresentar um track record limpo nessa matéria, na medida em que aqueles que privilegiam, pronto, eu dou-lhe aqui uma pista, aqueles que privilegiam a luta contra os xiitas, também veem no Estado Islâmico, embora com todos os seus sucessos que formalmente reprovam, um instrumento de ataque ao poder do Irão na região.
Só que nesse campo havia importantíssimos parceiros internacionais no Ocidente que estavam muito ligados a esse regime de que está indiretamente a falar.
Sim, portanto a culpa também é do Ocidente.
Perderam a influência.
Mas alguns desses regimes, as lidações já não vêm só agora do Estado Islâmico.
São bastante mais antigas.
Outros movimentos anteriores.
Vamos ser então mais objetivos para os nossos ouvintes não pensarem que isto é por ser sábado de manhã e que estamos a carburar ao ralenti. Houve sinais claros de ligações entre a Al-Qaeda e alguns setores da Arábia Saudita, no 11 de setembro. E esse momento é um momento crucial, porque é um momento onde tinham que ter separado as águas e não se separaram as águas. O Ocidente foi conivente, a começar pelos Estados Unidos. Fomos todos coniventes com a manutenção de uma certa ambiguidade no posicionamento de alguns países da Península Arábica, a começar pela Arábia Saudita, em relação à própria Al-Qaeda, e agora também isso subsiste em relação ao Estado Islâmico. E essa questão é uma questão política. Não estamos a falar aí de questões militares, estamos a falar de questões políticas. E sem uma solução compreensiva para o Médio Oriente, que permita garantir a estabilidade entre os xiitas e os sunitas moderados, que também existem, porque nós não estamos a falar numa guerra santa contra o Islão, como é evidente. Parte da contradição essencial é dentro do Islão, é entre duas correntes do Islão, os sunitas e os xiitas. Portanto, enquanto não houver um pacto de convivência das várias correntes do Islão, obviamente que esta guerra fratricida vai continuar.
Há 10 meses estávamos a debater o Charlie Hebdo e falávamos de outro tema que tem a ver com as liberdades, com as nossas liberdades. Para aplicar a sua ideia de uma defesa acrescida desse temos que nos defender, temos também que aceitar mais limitações da liberdade para o nosso próprio benefício. Estou a falar, por exemplo, da forma como guardamos ou policiamos ou fazemos vigilância ao nosso próprio espaço europeu, por exemplo?
Sim. Como o António costuma dizer, é preciso cuidado com as palavras. Eu não quero que interpretem mal as minhas palavras, mas há áreas que têm que ser reforçadas. Agora depende da vontade política, depende dos recursos financeiros. Eu não quero falar aqui em Schengen, sei que é matéria cara a todos nós e ao António em especial, mas o trabalho dos serviços de informação, a troca de informações entre os serviços, e nomeadamente dentro dos próprios Estados, e nomeadamente dentro da própria França, pelo que se ouve e pelo que se vai lendo. Quer dizer, quando se falou aqui de ataques que já foram desmontados, e também em Portugal, já há anos que lá vão. Mas porque funcionaram bem as informações, funcionou bem a cooperação de serviços de informação de diferentes países. E essa é a melhor maneira, porque mesmo nós controlemos as fronteiras terrestres, as oficiais, sabemos que há muito por onde passar. Agora, o meu receio, quer dizer, isto que está a acontecer hoje em França, que aconteceu ontem, acontece no momento da crise dos refugiados. Não é? Acontece num momento em que as questões da imigração e imigração são postas em cima da mesa outra vez pelo Sr. Cameron.
Atenção que eu tenho aqui uma frase também dos últimos minutos que vem da Polónia. A Polónia não, diz que não pode aceitar a aplicação das cotas de migrantes, sobretudo depois dos ataques desta sexta-feira.
Claro, era tiro e queda,
sim,
havia de vir.
Então a Polónia, sim.
Havia de vir.
E portanto, tudo isso agora de facto vai voltar para cima da mesa, quer dizer, em França temos um presidente Hollande que é voluntarista, temos o primeiro-ministro, que eu não vou dizer que é um Sarkozy de esquerda, porque não, já disse várias vezes, a personagem de Sarkozy não me inspira especial simpatia, o Sr. Valls nem uma coisa nem outra.
Mas explique-me só o que pensa sobre Schengen, porque eu não consegui perceber exatamente se acha que isto pode levar ou deve intensificar o debate sobre um reforço ou não de controlos, só para explicar um pouco mais a sua posição.
O que eu penso é que, quer dizer, nenhum dossiê deve ser visto isoladamente. Todos eles devem ser vistos em conjunto. Mas tudo, quer dizer, tudo menos as liberdades fundamentais, está em causa. E Schengen também deve ser apreciado, reapreciado. A conclusão pode ser que não vale a pena nem se deve pôr em causa. Para mim, a questão, quer dizer, há várias conferências que justificariam, uma grande conferência para o Médio Oriente, uma iniciativa diplomática ou da ONU ou dos próprios Estados Unidos, chamando diversos Estados a sentarem-se à volta da mesa, uma conferência, uma cimeira europeia em matéria de política de informação com os vários serviços, as várias entidades, unidades que existem, quer dizer, não só para... nem principalmente para a imagem externa, mas para trabalho conjunto, para a procura de resultados práticos, porque neste momento ficamos só na defensiva, se não há iniciativa política, com o dossiê dos refugiados em cima da mesa, que não vai parar porque houve atentados em Paris. Eles não vão parar de atravessar os mares por causa do que aconteceu aqui. Isto torna-se cada vez mais explosivo. E não nos esqueçamos que França... Nós falámos aqui há dias, porque morreu há dias, uma pessoa, Helmut Schmidt, que era um democrata sem mácula, mas que foi muito firme na luta contra o terrorismo nos Bader-Meinhof, sem pôr em causa nenhuma liberdade fundamental. Mas trabalhou muito bem, uma excelente organização, cooperação com outros países e eficácia na ação e determinação política. Há aqui um equilíbrio entre a determinação política e a rejeição da piromania que tem que ser assegurado. Mas a determinação política é muito importante. E na Europa, hoje em dia, é preciso trabalho, muito trabalho nesta matéria e tanto ou mais do que a cooperação em matéria orçamental, o sistema bancário, tudo é muito importante, supervisão bancária, mas em matéria de informação e de informações isso é essencial.
António Vitorino, o que é que não foi feito desde Charlie Hebdo no plano europeu e que devia ter sido feito?
Deixe-me primeiro falar sobre os mitos que voltam a atacar, não é? Essa afirmação polaca é inacreditável, como é evidente. É de um oportunismo e até de uma falta de respeito pelas pessoas que morreram, não é? Porque na realidade não há nenhuma evidência de que haja qualquer tipo de conexão entre estes atentados e a onda de refugiados que está a chegar à Europa. Se o atentado fosse na Alemanha, eu ainda podia perceber qual era a lógica. Não estaria de acordo, mas ainda podia perceber qual era a lógica. Agora, a França não tem sido particularmente afetada por esta onda de refugiados. A França ainda não recebeu nenhum refugiado relocalizado. Portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza. E os autores deste atentado não vieram na onda de refugiados com que estamos confrontados. Portanto, isso é de um oportunismo execrável. Em relação a Schengen, falemos então de Schengen. Schengen é uma questão, obviamente, muito delicada e muito complicada. Qual é a tendência das pessoas quando roubam a casa? Trancas à porta, não é? É velha... Portanto, qual vai ser a tendência agora a dizer não, vamos fechar as fronteiras, nós controlamos a nossa própria fronteira.
Já falámos disso em janeiro.
Várias vezes.
Isso já foi no debate.
Já está acontecendo em alguns países.
E sempre dissemos que o preço a pagar por isso era que haveria uma quebra na cooperação internacional. Isto é, se eu dependo menos de ti, para que é que eu hei de te dar qualquer informação? Eu guardo-os é para mim, para me proteger a mim.
Estamos a pagar esse preço, António, é isso, António?
Não, ainda não.
O problema é que nós temos a fronteira aberta e pouca cooperação.
Ah, mas é exatamente porque a fronteira está aberta, é que o gap, o que está em falta,
pronto,
é a cooperação.
Pronto, exatamente.
E não sei, isso responde à sua pergunta, o que é que não foi feito. Agora, há uma coisa que eu acho que é importante também dizer, para que não subsista nenhum equívoco. Nós vamos ver em que medida é que os serviços de informações e de segurança falharam neste caso ou não. Porque no Charlie Hebdo há que reconhecer que também há uma parte de que ainda permanece na nebulosa. Os autores dos atentados no Charlie Hebdo estavam referenciados pela polícia francesa e pelos serviços norte-americanos. E nunca se ficou provado que os serviços norte-americanos tenham dado aos serviços franceses informações mais recentes sobre a deslocação dos dois irmãos, cujo nome eu já não me lembro, mas eu peço desculpa, para o Médio Oriente, para irem treinar-se. Vamos ver o que é que se passa com estes 8 suspeitos. Se eles estavam a ser seguidos, se estavam referenciados, se não estavam referenciados, quem é que omitiu algum dever de diligência? Dito isto, eu acho que a nível europeu a única solução, obviamente, é haver um comando unificado sobre estas matérias. Isto não pode estar perdido.
Eu não disse, o António é que é especialista.
Em que termos, António Vitorino?
Tem que haver uma célula de crise que coordena as informações e que as transmite, independente, portanto, vamos ver se falamos claro, é assim. A lógica das informações é dona, dona. Se tu tens qualquer coisa que me interessa, eu dou-te qualquer coisa que te interessa a ti. Se tu não tens nada que me interessa, para que é que eu vou te esforçar a dar-te o que quer que seja? Esta lógica é uma lógica fatal. Porque o que eu tenho é que dar tudo o que tenho para que aquilo que eu tenho possa ser utilizado por ti para que tu também reforces a tua própria segurança. Isto não pode ser só uma troca dá e leva. Isto tem que ser muito mais aberto, muito mais entrosado, porque às vezes há uma pequena partícula de informação que para mim é totalmente irrelevante, mas que enquadrada num puzzle do meu vizinho do lado faz todo o sentido e até pode clarificar o que é que pode estar a preparar. Enquanto não fizermos isso, então eu de facto reconheço que as fronteiras podem voltar.
Sim, no quadro europeu. Estritamente europeu.
Não só europeu também, porque aí há que dizer, e aí eu estou de acordo, os Estados Unidos são de uma timidez enorme nesta matéria, têm sido de uma timidez enorme nesta matéria por causa dos seus embaraçosos compromissos na região.
Santana Lopes, vamos fechar o nosso espaço, a sua reflexão final, tendo em conta o que disse António Vitorino.
Não, na prática, o António concretizou aquilo que eu estava a sugerir...
Diplomaticamente.
Sim, diplomaticamente e com algum receio de criar, de dizer algum exagero, mas a necessidade dessa concertação, até disse, é tão importante que um sistema centralizado de supervisão bancária, de controle orçamental, seja o que for, esse sistema de troca permanente de informações, quando funciona bem, evitam-se muitas situações destas, quando funciona mal, elas, infelizmente, podem acontecer em intensidade cada vez maior, porque o fanatismo tem-se intensificado para mal de todos nós.
António Vitorino, Pedro Santana Lopes, obrigado pela vossa presença neste sábado de manhã. Vamos retomar os programas regulares na próxima sexta-feira. Obrigado pela vossa presença. Fica por aqui esta edição especial do Fora da Caixa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.